Às vésperas do aniversário de 10 anos do novo Código Florestal, que estipula normas para a proteção da vegetação nativa, a exploração dos recursos naturais originais e a proteção dessas áreas, aprovada em 25 de maio de 2012, tramita no Senado Federal o projeto de lei 2374, que prevê a regularização de propriedades rurais que não respeitem os limites mínimos de reserva legal, em razão de eliminações de vegetação nativa, realizadas entre 22 de julho de 2008 a 25 de maio de 2012. Segundo a análise de pesquisadores do Climate Policy Initiative, organização internacional especializada em análise de políticas públicas e finanças, em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, o projeto representa uma medida extremamente danosa nas áreas anistiadas e no impacto ao Código Florestal nos estados brasileiros, além de abrir novos precedentes para outras anistias. A especialista em direito ambiental Ana Maria Nosdeu, professora da Faculdade de Direito da USP em São Paulo e diretora do Instituto de Direito por um Planeta Verde, explica os mecanismos do projeto e como ele afeta o Código Florestal.
O PL 2374 de 2020 estabelece alterações ao chamado Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 25 de maio de 2012. O que o Código Florestal determina é que as propriedades rurais tenham uma reserva legal, que é uma porcentagem do imóvel que precisa ser preservada. Essa porcentagem varia conforme a região do país. O Código trouxe uma regra que foi muito polêmica na época da aprovação, que foi um tratamento favorecido a proprietários que não tinham reserva legal. Esses proprietários podiam regularizar esse passivo, tanto constituindo a reserva legal na sua própria propriedade, quanto compensando a área com uma área de tamanho equivalente no mesmo bioma, observadas algumas condições. Mas essa possibilidade foi concedida apenas para aqueles proprietários que estavam irregulares quanto à sua reserva legal até a data de 22 de julho de 2008.
Mesmo com compensação prevista no projeto de lei, a professora explica que os resultados da aprovação podem beneficiar um grupo de proprietários com áreas ilegais, além de causar a revisão de cadastros ambientais rurais.
É importante explicar que essa compensação pode se dar tanto pela compra quanto compra ou arrendamento de uma outra área fora da propriedade, quanto também pela doação de áreas que estejam no interior de unidades de conservação pendentes de regularização fundiária. Então, além desse primeiro efeito, um efeito direto de favorecer um grupo de proprietários que podem se beneficiar dessa nova possibilidade, isso é, de criar a reserva legal fora da sua propriedade, não precisando, assim, dispor de uma área que eventualmente esse proprietário esteja usando para produzir, isso vai demandar também uma revisão dos cadastros ambientais rurais de vários imóveis que vão acabar sendo atingidos pela lei. E esses cadastros, quando as propriedades apresentaram uma situação de irregularidade ambiental, eles estão sendo validados com essas informações. Então, esse processo de implantação do CAR acabou se mostrando um processo bastante complexo e demorado. Então, qualquer inovação que o projeto de lei possa trazer vai acabar afetando esse processo agora, no momento que ele, afinal, tinha começado a andar e estava avançando com um pouquinho mais de rapidez.
A professora também comenta sobre os impactos do Código Florestal no cenário rural e como o projeto de lei abre espaço para novas brechas e o descumprimento da lei.
Quando o Código Florestal foi aprovado, o que se dizia é que ele flexibilizou a situação daqueles que estavam irregulares até o ano de 2008 para que esses proprietários conseguissem se regularizar e, a partir de então, todos passariam a seguir a lei. E note-se que essa lei, ela trouxe ainda outros abrandamentos nas regras de proteção, além de ter promovido a suspensão das multas impostas para aqueles proprietários que estavam irregulares até então, até o ano de 2008. Então, o PL, se aprovado, ele vai beneficiar proprietários que desmataram além do prazo previsto para anistia, quando do Código, e que não se regularizaram, quer dizer, que passaram 10 anos desde a edição do Código, desde a promulgação do Código, sem ter promovido a regularização exigida. Então, essa é uma sinalização muito forte de que novas anistias, novas regras benéficas podem surgir, abre espaço até para novos desmatamentos, conforme a pressão política possam vir a ser anistiados no futuro. Acaba sendo um desincentivo para o cumprimento da lei.
A análise do Climate Policy Initiative, em parceria com a PUC do Rio, segundo Ana Maria, é precisa e expõe os pontos negativos que o projeto de lei pode acarretar.
Eu concordo com essa análise porque o Climate Policy Initiative, ligado à PUC do Rio, tem um trabalho muito sério, com muito levantamento de dados sobre a implementação do Código Florestal nos estados. A implementação, do código, ela diz respeito exatamente a esse processo de inscrição dos imóveis no CAR, a promoção da regularização ambiental dos imóveis que estavam irregulares. Existe um processo de análise e validação do CAR pelos estados. E esse é um processo bastante complexo que está avançando lentamente, mas que, como eu disse, vem avançando um pouco mais intensamente nesses últimos 2 anos. Então, a mudança, ela vai acabar impactando esse processo, porque possivelmente o CAR de vários imóveis vão ter que ser refeitos, reprogramando, redirecionando todo esse trabalho de análise e validação também. Então, essa é uma situação ruim, porque é muito importante a implantação do CAR, tem outros instrumentos que dependem dele, além de como já apontei, sinalizar no sentido de que novas anistias sempre podem ser promovidas, desestimulando o cumprimento da lei.
O Código Florestal de 2012 carrega a ideia de evolução dos parâmetros rurais e ambientais, que não está sendo respeitada pela implementação de anistias, conta a professora.
Gostaria de lembrar o fato de que o código faz 10 anos, agora no dia 25 de maio. O Código Florestal foi uma lei polêmica porque reduziu a proteção ambiental, mas trouxe o dever de regularização. Trouxe também a promessa de um certo pacto social e ambiental em torno da ideia de quem estava irregular iria se regularizar, iria passar a cumprir a lei. Por outro lado, não teria exigências que eram muito difíceis de serem cumpridas, na opinião desses proprietários. Então, a passagem de uma década deveria ser para comemorar o avanço desse processo de regularização. Que note-se, né, tá previsto numa parte do código que é denominada de disposições transitórias, isso é, a regularização era para acontecer, um processo que teria começo, meio e fim, e a partir daí todos seguem a lei. Passados 10 anos, se acenar com novas aberturas para novas anistias, me parece aí uma triste comemoração.
Nós acabamos de ouvir Ana Maria Nosdeu, especialista em direito ambiental e professora da Faculdade de Direito da USP em São Paulo. Ela falou sobre o projeto de lei 2374 e seus impactos no Código Florestal e no meio ambiente. Vinícius Botelho, Rádio USP.